Mas então, Obedê e Magrão estão de parabéns pelo programa. As pérolas do Queen são muito boas. Carlos de Tramandaí, muito obrigado. E ouvimos um pouco de Crosby, Stills and Nash. Sugestão aí do Carlos de Tramandaí. Aí, palmas, Dobrovoski, curtiu, gostou. Será que a Maria da Graça gostou também dessa aí do
Alegrito? Será que é dia da bicicleta Calói?
Vontade de enforcar. Bah, ela não gostou, ela não gostou. É o dia da bicicleta, Magrão. Que bárbaro. Dia mundial da bicicleta.
O Magrão aproveitou para se espelotear com a música Alegreta. Magrão,
que é isso?
A tua alegria está esfriante. Está saindo pela culata. Maria da Graça.
Que é isso, pelo que é?
Ah, Magrão, por favor. É o Queen.
É o Queen que disseram que é limitado, sei lá.
Não, ninguém diria um sacrilégio desses.
Eu ouvi ontem, hein?
Não, você entendeu mal, imagina. Que barbaridade. Bom, só me resta dizer que é o dia mundial da bicicleta hoje. Canta, Magrão. É, viu? Só na melhor mesmo, que música sensacional, parabéns, Ober Magrão, sensacional, música do Alegrete, ó, toca fundo musical de excelência, parabéns, Tenente Pinheiro, valeu, Tenente Pinheiro, vamos lá, pessoal. Opinião do Zé Flávio de Sapucaí do Sul. Bom dia, Ober e Magrão. Bom dia, Ober e Magrão. Deixa eu ver aqui, ele diz, vou votar no menos pior. Nunca mudou nada. Nem Nine, nem Flávio. Todos envoltos em corrupção.
Papo do louco.
Ô, Magrão. Tá na hora de uma terceira via. Zé Flávio, de Sapucaí do Sul. Vamos lá, vamos lá. Ah, não vai errar e colocar nesse lindo Raimundos. Esse é um programa de família, Magrão.
É verdade.
Olha a bicicleta, Magrão. De novo. Dia Mundial da Bicicleta. Que tal do Partenon? Paulo do Partenon. Essa seleção para ganhar a Copa só pela sorte.
Tem Neymar, meu!
Tema 7. Era boa na minha infância, que era baratinho, eu nem compro, KKK. Ele fala do álbum de figurinhas. Valeu! Esse programa tá louco de especial, disse a Dobrovoski. Olha aí, ó. Muito lindo, show, canção Alegrete. Diz aqui a Cátia do Petrópolis. Muito obrigado. Parabéns. Parabéns. Bom, tá certo. No dia da bike, quem nunca perdeu o tampão do joelho caindo de uma bike? Olha aí. Quem mandou aqui foi o Guilherme Teixeira, chefe. É um chefe, eu acho que de, né, de cozinha. É, suponho. Bom, então... Peraí, Magrão. Entonces, wait. Peraí. O aumento nos avistamentos de OVNIs, para mim, é o sistema querendo validar a presença dos anjos caindo em nosso meio, como já aconteceu em outras épocas de nossa história. Os deuses e outras entidades relatadas. A própria Bíblia nos avisa sobre eles em Apocalipse. Guilherme de Canoas, de volta a acompanhar o programa. Seleção tem Neymar, é a franga do Alisson, maior farsa do planeta. Eu não sei quem inventou que esse goleirinho piada serve para a seleção. Anderson de Gravataí. Meu irmão era um grande crítico do Alisson. Não sei se continua, né? Depois com tanta eleição dele no mundo aí, como melhor goleiro do mundo, melhor goleiro da Premier League e tal. É um monstro, assim, em termos de nome lá na Inglaterra, né? Então eu vou perguntar pro meu irmão se ele mantém a mesma opinião. Bom, escreveu aqui o Anderson: parabéns ao exército lixo, vagabundo, covarde, inútil, que se dobrou para esse anta vagabundo do Lula.
Nossa.
Neymar Magrão, tinha um cara melhor que ele quando ele surgiu, mas se machucou e nunca mais mesmo. Foi o Ganso, Paulo do Partenon. Alguns falam isso, né? Nunca saberemos. Tirar a ponta do dedão do pé andando de bicicleta. Falou aqui Angela. Quinn. Somebody to love. Greta, Queen e George Michael.
Somebody to love.
Sugestão da senhorita Marlise de Novo Hamburgo. Duas horas e 29 minutos. Vamos juntos. Bem, meus amigos, vamos lá. O técnico do Grêmio também tem muito nome. É um incompetente, diz ele. Pois eu já tenho minhas dúvidas, viu, sobre tem muito nome. Até escutei esse dia, ontem, acho que foi o Meneghetti, até comentou que, na verdade, tem poucos títulos. Quem tem poucos títulos pode ter tanto nome assim? Será que não fizeram um nome, talvez, alguns dizem também, daquele recorte, que foram uns 12 jogos do Botafogo, né? Que foi muito bom, maravilhoso e tal. Só 12 jogos em um ano, sei lá, no final, demorou um ano para... Sei não, hein? Às vezes, o marketing fala mais alto. Eu não lembro, isso aconteceu já com treinadores, jogadores, eu não lembro qual é o jogador que eu vi esse tempo falar, o treinador tem que dizer, né? Faltou para mim um bom marqueteiro, trabalhar mais. O próprio Rivaldo, por exemplo, era um cara mais calado, assim, né? Um baita jogador, né? Então, daqui a pouco, né? Não sei. Nara Lind, dá vontade de enforcar quem quer enforcar os outros. E quem... Olha aí, Magrão. E quem não anda de bike? KKKK, de bicicleta. Nara Lind, de Porto Alegre.
Boa, gostei. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle.
Tá bom. Valeu, muito obrigado, parabéns, tal. Vamos adiante. Depois a gente volta para o tema da bicicleta aí. O tema 9. George Michael, Queen com tudo hoje, né?
A banda com o mundo, Queen.
É porque eu sempre gostei de som com peso, nunca gostei de som muito... Vou te cantar. Não, tem que ter energia. Porém, com melodia. E o Queen é a banda que sintetiza isso. George Michael. E o Queen, isso foi logo depois que morreu o Freddie Mercury. Música maravilhosa, interpretação, tudo. Eles foram muito bem.
Somebody to love.
Magron da Silva. Sim. Tá aqui, Fernando. Sim. É, vamos ver, quem sabe amanhã a gente faça isso e... Aliás, é uma boa sugestão para os temas, porque tem que interpretar. Vamos guardar para amanhã, ô Fernando. O Anderson, tá, antes aqui, então, já emenda o Paulo, que disse, tema 9, na vida é melhor buscar validação ou ter valor de verdade? Ele escreve, óbvio que ter valor de verdade, Ober. Pois é. Futebol, só pelos 45 pontos para não cair. Isso vale tanto para gremistas ou colorados. O Anderson Gravataí, o Celso Roth tem mais título que ele. Ah, sem dúvida. Ele só engana trouxa igual a direção do Grêmio.
Mama, 2 milhões?
Ah, europeu, né? Dinheiro europeu é euro e tal, né? Será que a Maria da Graça tem algum comentário sobre o treinador do Grêmio, Magrão? Põe aí, se for, põe no ar. Coloca um. Eu acho que é comentário sobre o treinador do Grêmio, sim.
O futebol no Rio Grande do Sul deveria terminar, porque está virado numa confusão. Esse jogador, esse velho seco aí, está mancudo, devia ser mandado embora aos tapos. E não vai fazer nada pelo Grêmio. Maria da Graça.
Ah, velho seco está mancudo, Magrão. O Luiz Castro. Ah, mas ele é um cara legal.
Ah, cara, é legal aí. O negócio não é concurso pra padre, é treinador.
Barbaridade, olha aqui, ó. Oh, fizeram até um clipe, Magrão, aqui, ó, contigo, ó.
Tá bom.
Ai, olha aí, ó. Barbaridade. O pessoal grava tudo que a gente apronta aqui, Magrão. Pois é. Coitado Luiz Castro.
Os colorados estão achando ele legal. Vai botar o Grêmio lá no final da zona, na várzea.
Na várzea. É uma forte declaração também,
hein? I want to ride my bicycle.
Esse magro. Little skinny. Vamos lá. Sim? Alright? Ok?
Eu amo essa canção do George Michael.
Tá baixinho.
E do Queen. Muito, muito lindo. A interpretação do George Michael é demais. Senhorita Marli.
Eles tentaram achar um substituto, claro, né? Alguém disse que iam continuar com a banda, faleceu, infelizmente, o Freddie. E o, até onde sei, ele foi convidado. Né? Foi convidado. Porém, não aceitou, né? Não aceitou o convite o senhor Como é o nome dele mesmo aí? O George Michael. Mas pra mim, o mais parecido, ficou mais parecido com o Queen, com o Freddie Mercury. 2:37, daqui a pouco a gente faz mais uma parada. Deixa eu ver aqui. Deixa um litro de leite na porta, o tio nem liga. Nem bota uma 51, pega na hora um gambá, kkk. Enfim, escreveu aqui o Toninho Malvadeza. O Magrão ficou coçando a cabeça, assim, tentando entender, né, Magrão? Mas é a vida. É a vida, se o senhor pensar. E agora, quem é que vai falar aqui, senhor Magrão? 2:38. Vamos ver aqui quem participa conosco. Vai lá. Aperta aí. Sim. Cadê? Onde está?
Bota aí, Magrão. Ouvi o canto gauchesco e brasileiro.
Não, eu toco alegrete do meu patrão aqui.
Vamos ver aqui. 2:38.
Só toco dos caras da direita aqui.
Deixa eu ver. O que, que é isso aqui? Tá, pois não, vai.
É que na realidade o culpado não é o treinador, o culpado é quem está dentro do campo jogando, que joga mal.
É, tu achas? Muito bem, seguimos. E agora, bom dia. Quando eu era criança, na década de 60, morava no Higienópolis. Além do leite, o padeiro também deixava o pão na janela. Bateu o pão, hein? Muito interessante. Deixei minha resposta ao tema reiki. Respeito quem crê, mas essa é minha opinião. No mesmo balaio da incredulidade. Horóscopo, reiki, acupuntura. Escreveu chefe Kaiser de Seul, Coreia do Sul.
Quem não anda de bicicleta, anda só de skate, é chamado de fadinha. Ah, tá. Ah, fadinha. Ah, tá. Até mais.
Papo do louco.
Pois é. Boa noite, Oberdan Magrão. A culpa do Brasil estar nessa situação é do Lula e do Partido das Trevas, o PT. Governaram por quase 20 anos, destruíram o Brasil e ainda querem culpar o Bolsonaro, que governou por 4 anos. Essa gente não engana mais ninguém e acha que o próximo alvo do Trump será Cuba, deixando o Lula completamente isolado e sem apoio, pois o companheiro Maduro já foi. Matheus, do bairro Sarandi. Vamos ouvir agora Tchelo Machado, Nunca Coloca os Temas. Tchelo, por favor, escreva qual tema depois do áudio.
Olá, Ober, salva Magrão, ouvintes. Sobre o tema 1, em relação ao discurso de ódio do Lula, incitação ao crime, apologia antidemocrática ao estalinismo, que mandava eliminar opositores. É isso aí, ainda mais usando essa fala aí de enforcamento. Isso aí são métodos medievais, isso aí é uma barbárie. Mas é uma das características dessa ideologia de esquerda, que é de que os fins justificam os meios e de desumanizar opositores. Eles estão construindo agora essa narrativa, criando essa narrativa de colocar um rótulo no Flávio Bolsonaro, no bolsonarismo, no pessoal da direita, de traidores da pátria, sendo que o Flávio não é ainda chefe de Estado, não tem status nem autoridade para negociar em nome do Brasil.
Tem moral com o homem, né?
Ele ainda não exerce esse cargo, né? Isso aí é uma relação entre dois países, duas nações, dois estados. O Lula teve lá, por que ele não negociou a questão das taxas, das tarifas, a questão econômica, da balança comercial? Então, eles estão tentando agora terceirizar a responsabilidade, sendo que a responsabilidade é deles, porque eles estão exercendo o governo, eles que deveriam negociar, eles que deveriam ter essa capacidade. Diante dessa incapacidade, eles procuram terceirizar as responsabilidades. Simples assim, tudo narrativa. Abraços, Tchelo Machado de Gravata. Aí.
Abraço.
É o seguinte.
O quê?
I want to ride my bicycle.
Sem comentários. 2:42. Papo do louco. Eu que tenho que dizer aqui, né? O papo do louco. Barbaridade, Magrão da Silva. 2:42, 14 graus. Umidade 92%, vento 5 km por hora, tempo nublado. Boa madrugada, família campiana. Como é que se percebe que estamos usando nossas energias sutis e como percebemos? Eu acho que é uma pergunta, né? E pelo formato, porém, apesar do ponto de afirmativo ali. Aqui, Zília Chibi, da Lombo do Pinheiro. Se estamos usando nossas energias sutis e como percebemos? Bom, nós sempre estamos usando. É. Às vezes, algo dentro de nós está usando, que é o que geralmente acontece. A partir do momento que nós conseguimos enxergar a nós mesmos através da auto-observação e estar presente dentro de si, sem se identificar com problemas ou coisas boas, ou pensamentos, ou coisas exteriores, bom, aí nós estamos de fato percebendo isso, Zélia Chibi.
A única hidra que eu conheço é a hidra massagem aqui de casa, Magrão. Onde eu tomo banho com meu amor, há 51.
Que tal? Então, boa noite, Uberdã Magrão. Temas Paulo Reis. Música de hoje aqui está Span Ballet. How many lives? How many? E parabéns pela nova casa. Ficou muito bonita. Pena que não é mais perto de onde eu morava. Temas Paulo Reis. De fato, obrigado. Estamos trabalhando bastante, muito, muito, muito mais na nova casa, mas vale muito a pena, né? De fato, é isso. Quando a gente trabalha no que gosta, como é que eu vou dizer? É algo, assim, absolutamente satisfatório, prazeroso. Prazeroso, é. Então, não é prazeroso, é prazeroso. Procure essa canção aí também, Magrão, de nome não conheço. How Many Lies? How Many Lies? E agora, aqui, ó. Barbaridade.
O quê?
Pois, no tema 8, ele escreveu. É uma fortíssima declaração, hein?
O quê? Tô curioso.
Bom, direto, nada. Nos Estados Unidos da América, o Fernando, ele escreve tema 8 do Job, Magrão, do Job.
O que é tema 8?
Bem, o tema 8 é... O que explica uma mulher se vestir de forma vulgar e obscena e se expor? Ele responde. Ele explica. Do Job, Magrão. Do Job.
Nossa Senhora, meu Deus do céu.
Eu lamento por pais, filhos de mulheres assim.
Marido.
Não, o marido não deve ter, né? Se o marido tá, não, aí merece mesmo. Se é um marido que tá no do lado, né? Pelo amor de Deus, né? Só pode ter ex-marido dele. Bom, Tielo é bem inteligente. Parabéns, senhor Tielo, escreveu. No, Magrão. Stop. Stop that bike, please. Change the music.
I want to ride my bicycle.
Ah, Magrão. Fernando. Direto da Flórida. Vamos juntos, Madrugada Rádio Pampa, 12h46.
Olha, pode ser que esteja advogado.
Pode ser que não seja do Job, ou seja então, advogada. É, viu, Magrão?
Obscena, assim como a de Olane Bezê.
Peraí, Magrão.
Uma mulher se vestir de forma obscena, assim como a de Olane Bezê.
Sei.
Olha, pode ser que seja advogado.
Advogada.
A doutora. Ou então ela pode ser da antiga Voluntários da Pátria.
Nossa.
Onde se reuniam aquelas meninas que faziam coisas
horríveis,
Maria da Graça.
Jesus amado, bom, é o que a realidade está mostrando. É isso. Não tem como culpar a realidade. E agora... aqui. Ô Bertemas, por favor, quem vencerá? O bem ou o mal? A direita ou a esquerda? Beto de Bonfinópolis, Goiás. Então, quem participa? Valendo. Deixa eu ver. Ah, o Fernando tem mais um recado ali.
Isso, Maria da Graça. Advogada de porta de cadeia. Nossa, isso aí, senhora. Tá certo. É do job, isso aí.
Meu Deus do céu. Across the USA,
then everybody be served. É, meus amigos, como eu disse, lamento familiares. Sinceramente. De quem faz isso? Bom, deixa eu ver aqui. Tema 8. Cada um se veste da forma que quer. Fátima Carioca de Torres.
Ela acha que as Deolanes da vida estão certas, do job estão certas.
Ô, Magrão, cada um opina o que quiser.
Eu opinei o que eu queria.
Tema 6, expectativa nenhuma, ainda mais que colocaram o Caicai, que é o Neymar, KKK, Fátima Carioca de Torres.
Já sei em que ela votou.
Como é que é?
Juntando as duas opiniões...
Porque tu acha que as pessoas que são mais a uma determinada ideologia são, assim, menos ligadas a essas coisas, assim, de pudor, de caráter, de decência?
Acho não, tenho certeza. Lá.
Bem, vamos lá.
Magrão. Ó. Magrão. Yeah. Me responde uma pergunta, Magrão. Antes de tu ir lá pro... porta-mala. Será que conseguiram calar já o Mendonça, Magrão? Não tem investigação do outro lado, só tem de um lado, Magrão. Diz, Magrão. Será que conseguiram já mudar a mente do Mendonça? É, de Vila Jardim.
A mente não. Mas os santinhos que não são terroristas, se deixar, eles matam. Essas aí que se vestem desse jeito, que falam mano, bagulho, funk, gostam, eles matam.
É uma forte declaração. Ângela Dobrovoski. Não vou conseguir dormir com a energia do programa de hoje, bom demais. E ela falou que essa Deolane tá ferrada, enquadrada como terrorista. Vai vencer o bem, a esquerda.
Não, mas aí é uma coisa ou outra.
Linda, casa nova, passo todos os dias na frente, morra de inveja, chefe Kaiser. Diz, olha aqui, ó, ele passa todos os dias na frente, por isso que ele fala, né, chefe Kaiser, tá longe, Paulo do Partenon.
Se fizer um time com os ouvintes da rádio, a gente ganha do Inter e do Grêmio tranquilamente.
É só colocar um preparo, se me perguntarem aí, se me perguntaram alguma coisa assim, não sei qual o jogador aí, tipo, ah, jogaria mais que o Messi e tal, eu digo, não. Mais que outro, vou falar um outro, né, porque era aí, eu falei, ah, se me botar preparo, jogo. Sou proibido de ouvir Queen, diz ele. Que sou proibido de ouvir Queen, minha esposa que me transformou e fico que nem um magrão. Ah, ah, ah.
My bicycle.
Bem, vamos ver aí. Aqui é... tá bom, radar. It's just for you. All right. Ok. E agora, senhor Magrão, quem vai falar? 2h51, daqui a pouco, a hora da parada, hein?
Magrão, quando se trabalha naquilo que se gosta, cara, não é trabalho, velho. É férias, Magrão.
Yeah!
Tá Não, e essa aí, ó, é, o advogado de porta de cadeia, né? Tudo que é um, tudo bem, que é um direito da pessoa provar sua inocência, mas com essa história desse, do crime organizado, o advogado de porta de cadeia, quando ele não é sócio de quem ele está defendendo, ele acaba sendo cooptado, vira refém, assim. Então é uma situação complicada. Por isso que o método Bukele lá vai dar muito certo, porque aí vai acabar esse perigo aí. Aí o advogado de porta de cadeia talvez vai aparecer algum honesto, né? Porque do jeito que tá, esse tipo de profissão ou de lugar acaba atraindo só pessoa que não presta mesmo, né? E se tiver algum inocente, o cara tá refém ali, não tem o que fazer.
Fortes declarações. Bah. Ok. Fernando. Vou ver se amanhã eu coloco. Ó, faz assim, ó. Me mande um recado amanhã, um WhatsApp. Lembrando, ó, coloque na pauta, por favor, aquilo, certo? É a melhor forma. All right. Bem, e agora, quem participa conosco às 2h54, fazendo um intervalo em seguida, hein? Por favor. Bom, então... Did your children ensina sua criança, é sem dúvida o maior ensinamento que a gente pode deixar para os filhos são os exemplos. Por isso é muito importante que a gente faça, muito importante, não mais aquilo que fica para sempre, né? Digamos aquilo que é eterno, né? Ok, you got it. Perfeito. Alright. Bom, vendo a maneira como certas vagabundas se vestem, eu tenho vergonha. Colocou de certa mulher, eu acho que talvez de ser mulher, disse a Bernadette. Tá vendo como é que é o negócio? Imagine um filho homem. Meu Deus. Bernadette participando conosco. Pais nem vou dizer, porque tem pais que nem... Né? 2h55.
O que ela escreveu?
A Bernadette escreveu, vendo a maneira como certas vagabundas se vestem, eu tenho vergonha de ser mulher. É uma fortíssima declaração. Bom, isso, não sei porque ela me lembrou aqui do ponto 40... Mas é que é outro assunto que ele vai falar, acredito eu. Parece que é futebol. Vamos ouvir. Carlos, ponto 40.
Aqui, ó, enquanto meu computador se recupera aqui, eu vou falar sobre futebol. Tá. Botei ele a se restaurar automaticamente aqui. Mas enfim, vamos lá. Olha aqui, ó, futebol não fala muito tempo. O Internacional, pode esquecer, pessoal. É 45 e agradeço a Deus. O Grêmio também. Os dois estão do mesmo jeito. Cada um de uma maneira, mas dois do mesmo jeito.
Peraí.
Nacional é o problema dele.
Segura um pouquinho. Sim, pode escrever aí rapidinho. Se, na tua opinião, muitos falam, ponto 40, que o Grêmio tem um time, jogadores muito melhores. Um time, não sei se um time ou um grupo, um elenco, né? Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso. Eu queria saber a tua opinião, se tu achas também isso... Ou não é assim tão melhor que o grupo do Inter? Eu tenho dúvida. Bom.
É o PT, né? Enquanto não tirar o PT de lá,
do Inter?
É uma doença. PT é uma doença. PT está 10 anos lá destruindo o clube, está 10 anos lá. Então, já perderam tudo que podiam na vida, botaram o clube com uma dívida enorme que não vai pagar mais. Enfim, destruíram o clube. PT destruiu o clube, todo o clube. Torcida, tem a metade da torcida não vai no estádio porque não quer mais saber do PT. Esse Barcelos aí tem que sumir do Beira-Rio. Ele é PTzado. E esse Patrick aí, ó, esse Alan Patrick, isso não joga absolutamente nada. Nunca, eu sempre falo, há 3 anos que ele não joga nada. Jogador é obsoleto completamente, jogador lento. Jogador que não sabe jogar, não sabe tabelar, ele nunca sabe tabelar.
Não sabe tabelar.
Não vê ele fazer uma tabela, não vê ele fazer um lançamento. Às vezes faz um lançamento aqui ou ali, mas é quando tá livre. Quando ele tá livre, ele faz, né?
Aí não, faz um monte de coisa. Questão física.
Tudo de pênalti. Não teve um Grenal, deram 3 pênaltis pro Inter, velho. Não sei como é que eu nunca vi o Inter tanto pênalti na vida. O Inter ficou uma vez 40 anos sem receber pênalti. De 76 a. Aqui, ó, eu fiz a. Essa pesquisa, 76 dos 3-1 que o Inter deu no Grêmio na época, até 2008 o Inter não tinha um pênalti em Grenal.
É mesmo?
Agora teve em 2005 com o Roger, queridinho da turma.
Ah, o Roger.
Teve 32 pênaltis na temporada. Isso aí é inacreditável. Em Grenais teve quantos em Grenais? Eu perdi as contas já. Por isso que ele é goleador de pênalti. Ah, mas vai dormir, goleador de pênalti. Não sabe bater falta, não sabe cabecear, não tem voz, é um jogador morno, é uma água de salsicha das piores.
É, ele é bom no pagode ali, hein? Não, tocando pagodinho.
Como é que tem gente que diz que só pode ser empresário, alimentado por muita grana de empresário, para ficar falando uma certa mídia que tem por aí. Só pode ser grana de empresário, não tem como elogiar esse camarada, enfim. Tem que mandar embora esse cara aí, 2 milhões por mês.
Mas tanto tempo só em cima do Alan Patrick?
É isso aí, meus amigos. E o Vini?
Vini Júnior?
Joga absolutamente na seleção horrorosa. Tudo 7,5 no máximo, não tem. Pra mim, a partir de 8 é craque. Só o goleiro do Inter, o goleiro do Grêmio. 8 pros dois no mínimo. 7,5, 8 pros dois.
Alisson e o Everton.
Porque joga, esses dois jogam. E o goleiro do Inter, o Alisson é muito bom goleiro tecnicamente. O pessoal não gosta, porque eu sei por quê. Porque ele não é woke, né, cara? Ele é amarelo. Se tivesse fosse amarelo, ele ia adorar ele. Um abraço.
Eu sabia que ele não era a geração woke. Fortes declarações. Tá aí. Esse ponto 40 tem a voz igual do Jair Bolsonaro. KKKK. Disse aqui o Adriano de Venâncio Aires. Fortes declarações. Bem, então, senhoras e senhores, deixa eu ouvir aqui. Eu acho que é sobre futebol, não falou?
Boa noite, Verda.
Boa noite.
Eu acho que a gente elegeu ali no Grêmio uma direção de Steve Wonder.
Steve Wonder?
Só tem cego.
Pô, lembrei do Renato agora.
Não estão vendo o que esse técnico está fazendo no Grêmio. Estão apaixonados por ele. Acham ele assim a oitava maravilha do mundo. Não consegue fazer o jogador ter uma jogada ensaiada.
Será que é a multa?
E a oitava maravilha do mundo só porque veio da Europa. Mas vão ser toxas assim no raio que o parta.
Ele veio da Europa.
Tá aí.
Bom, deixa eu ver aqui. Tem mais ali um comentário. Deixa eu ver. Coloca a Maria da Graça aqui já.
No campeonato mundial, na seleção brasileira, tomara que leve como até de chega, mas perca bem perdido. De 14 a 0. Aí eu vou ficar feliz.
14 a 0?
Porque aqui no Brasil nada se resolve, não é com seleção, porcaria nenhuma, que o brasileiro vai ficar contente. Eu vou ficar contente se a seleção perder. Maria da Graça.
Que tal? O que mais, Anderson? Vamos ver. 13
e 1. Não, ponto 40, meu amigo. A gente não gosta do Alisson porque ele não é o Walker. A gente não gosta do Alisson porque ele é frangueiro mesmo, entendeu? Que ele é uma franga que leva gol de tudo que é jeito. É só por causa disso. E porque ele é uma farsa que foi enganado aí, foi feito muito marketing, né? E não sei por que foi parar na seleção. Deve ser porque era bonitinho na época, né? Porque tem disso, né? Por isso que não gostamos dele.
Bem, 3 horas e 1 minuto. A realidade é que o nosso debate de futebol é melhor que muitos especialistas aí, para não falar mais ou menos isso. Bom, deixa eu falar. Minha boca é um túmulo. Aí, Ober, já que temos nossos corruptos de estimação favoritos, vamos incluir nossos criminosos de estimação também, que tem, né, Magrão? Coitadinho, só por uma cervejinha. Aí colocou ali o Lula, bruxo da 51, fez um... Enfim, Fernando desenhista. Aí ele fez tipo um meme magrão. E agora... Tema 1. Esse ser das trevas que ocupa a presidência já passou de todos os limites e segue sem ser incomodado. Já sugeriu a execução do ex-ministro Palocci em áudio divulgado, enfim... E nada aconteceu. A ordem atual é prender inocentes e penalizar os justos, escreveu Cláudio Manuel. Fortes declarações. Vamos lá.
Ô, Magrão, vai lá ver a mente, né, Magrão? Vai lá, Magrão. Mostra lá, Magrão. Mostra a tua capacidade, Magrão.
Ah, eu não sei isso aí.
É. E agora? Bem, estamos aqui na reta final desta parte. Depois eu acho que vou fazer uma missão impossível. Vocês acham que é uma boa? Então, ó.
Pois é, cara. Eu concordo com todo mundo aí. O Grêmio vai perder 2 meses agora, quase 2 meses, 50 dias parado, com férias e tudo, e vai manter esse cara. Ele vai voltar, vai perder 2, 3 jogos em 5, e o que, que vai acontecer? Aí o Grêmio vai começar tudo de novo e vai acabar mandando ele embora igual. Ai, que saudade do Papai Noel triste. Ele estava acertando o time quando saiu. É, tomara que até lá, quem sabe, o Renato esteja liberado. É a nossa única chance de ficar na primeira divisão. Mas eu acho o time, jogador por jogador, o time do Grêmio melhor, obrigado. Aí, quer saber? Vamos perder o...
Quem?
O... Como é que se chama ele? O Arthur. Ah. A direção não vai comprá-lo.
Uhum.
E perdemos aquele jogador juvenil, eu esqueci o nome dele.
Juvenil?
Alisson, que foi vendido. E trouxeram essa naba do TT.
TT saiu caro, hein?
Mas com esse cara aí não tá dando certo. E são bons jogadores, né?
Ó, peraí. Ó, eu não vou discutir o... Poxa, o Ancelotti, né? Pô, é impossível, não tem discussão. O cara é multicampeão. Mas eu quero dizer que é uma característica, o que me parece, tá me doendo um pouquinho, é uma característica europeia, essa mania de pontas abertos ou extremos, né? Eu não gosto desse negócio. O Ancelotti, inclusive, foi demonstrado, tem outros fatores, mas foi demonstrado num jogo do primeiro tempo que o Brasil jogou com... É, extremas, sem meio campo, tá? Com um 4-2-4. Bate, tomou até um sufoco do Panamá. Panamá chegou a ter mais posse de bola que o Brasil. Panamá. Ok. Aí no segundo tempo, aí tinha um volante, tá igual o Casemiro. E tinha 2 meias/volantes. Pela direita, o Danilo, do Botafogo.
Botafogo!
Pela esquerda, o Paquetá, do Flamengo. Ah, começou, teve jogo. Futebol, olhando futebol, finalmente, tchê. Finalmente, futebol, sabe? E aí, teve jogada, teve melhor proteção, defensiva, teve jogada, teve jogo, tabela, aproximação, sabe? Eu realmente não entendo esse 4-2-4 do Ancelotti. Mas então, o que eu quero dizer? Do Ancelotti, que aí é indiscutível, né? Multicampeão, indiscutível. Mas indo para o Luiz Castro, é uma coisa que os europeus, eles adoram um ponta, dois pontas. Só que tem um detalhe também. Uma coisa é ter dois pontas, como era na época do Bayern de Munique. Pela direita tinha o Robin, holandês. Fantástico. Aquele cara que puxava para dentro com a canhota. E todo mundo sabia que ele ia fazer aquilo. Ele fazia gol. E do outro lado, o francês Ribéry. Ah, bom, né? Se eu tenho o Robin de um lado e o Ribéry do outro, bom, aí tudo bem. Agora, se eu tiver, sei lá, TT, Carboneiro... Namorado, sei lá, tantos outros aí, sabe? Já não é a mesma coisa. Então os caras adoram esses extremos. Eu sou um cara mais tradicional, bastante, né? Em tudo, eu gosto de meio campo. Eu já joguei no passado, em Várzea, como atacante. Tinha a bola, não chegava, cara. A bola não chegava. Por quê? Tinha um monte de atacante, não tinha meio campo. Nós todos sabemos que o futebol se ganha no meio. Então, eu não consigo entender como é que o Ancelotti, um cara super, super... Ele deve saber um milhão de vezes mais que eu, sei lá, e que tantos, todos nós, né? Afinal, um cara é super campeão. Pô, o cara enxerga isso? Ou será que ele está se fazendo, escondendo o jogo, uma tática? Bom, pode ser isso aí, para enganar, uma estratégia. Porque eu não consigo entender. Repito, nós vimos no segundo tempo contra o Panamá, teve jogo que tinha meio campo. Meio campo. Bom, aí o outro aqui traz, lembra do o contrário do que eu tô falando, né? Em 82,
é isso,
né?
Aí, bota a ponta na seleção, Tele!
É, Magrão. Era um personagem do Jô Soares. Bota a ponta, Tele! Que aí era o contrário, né? Os caras reclamando que não tinha ponta, era só meio que tinha. Falcão, Cerezo, Sócrates, Zico. O Éder, é um ponta e tal, mas... Né? Aí reclamavam de a ponta. Alguém reclamava, né? Uns reclamavam, mas aí era o personagem do Jô Soares. Mas aí você prefere ter um meio campo com bons meio campos, como Falcão, Sócrates, Cerezo e Zico, ou prefere ter o Nhanhinho, Nhongoninho e sei lá quem na ponta? E até os pontas não rendem. Vocês viram ali o jogo, né? Com o Luiz, todos bons jogadores, ou muito bons, Luiz Henrique, o Vini Júnior, tá, fez mais, o Rafinha, muito pouco, né, contra o Panamá. Imagina pegar uma França, uma Espanha, Inglaterra, ai meu Deus do céu. E no segundo tempo, é o simples, básico futebol. Tinha, e olha que eu gosto de quatro, tinha três no meio. Bom, já melhorou, ó, um monte. Repito, tinha um volante, no caso é o Fabinho, no lugar do Casemiro. E aí tinham dois meio campos barra volantes. E o Campos, né? O Danilo, do Botafogo, e o Lucas Paquetá. Então tinha um triângulo no meio campo, um tripé no meio campo. E no ataque, daí que tinha ali, aí tinha o Rayan ali na ponta direita, tinha um centroavante, que era o Igor Thiago, acho que é isso, né? E tinha o Hendrick, né? Que fazia... Então, às vezes, sei lá, um ponto, fechava quase um quadrado, ali, alguma coisa assim, e praticamente dois atacantes ali. Vocês viram a diferença? Então, sei porque eu tô falando tanto isso aqui, mas é o esquema, né? É o esquema básico do futebol. Se diz que o futebol se ganha no meio. Ah, tá. Eu estava falando por causa do Luiz Castro, me lembrei. E aí o tal do Luiz Castro é um que eles têm, o europeu tem essa mania. Primeiro lugar, para mim, pelo que eu estou observando, o europeu, ele não gosta de camisa 10. Ele não gosta. Né? É uma coisa muito mais sul-americano. O brasileiro, né, o uruguaio, o argentino... Perdendo muito aqui, mas especialmente, né? Você vê, a Argentina tem a tradição, é Maradona, é Ortega, é Riquelme, é D'Alessandro, enfim, quantos? Lá no Uruguai, Recoba, do Rubem Paz e tal. Bom, Brasil aí tinha tantos que se tiveram na história, Zico e... Enfim, tantos e tantos. Né? Então, e o europeu muito antes já meio que eliminou o 10, não sei se porque talvez eles não tivessem, não sei. Então é aquela mania. O meu irmão, um que fala, ele diz que detesta esse 4-2-3-1. Ou seja, o cara tem... O guri tá começando na base, ele tem jeito pra camisa 10. Ah, então, tire, bota pra ponta. Mas aí o extremo, é o extremo. Não, o cara é canhoto, bota na direita pra cortar pra dentro e tal. E vice-versa. Direito, o esquerdo, o direito, o destro lá na esquerda. Então ele insiste, o Luiz Castro, né? É TT de um lado, Amuso do outro. E um centroavante, né? E aí ele coloca às vezes três... É quase igual o esquema do Ancelotti com jogadores bem inferiores, né? E aí ele coloca dois volantes, às vezes faz um trio de volantes, às vezes bota um 10 E aí tem botado um 10, que não é bem 10, que é o dinamarquês lá, o Bright White, ó. Ai, é sofrível, meus amigos. Por que não faz um esquema? O Dunga é um que gosta, por exemplo, ele gosta de... O, no meio campo, é que se diz um losango, um volante, um meia direita, que nem a seleção, ele, tipo o Danilo, um meia esquerda, tipo o Paquetá, e um 10, né, um engante, como a Argentina sempre jogou, e dois atacantes. Ah, para mim é algo assim tão claro que é muito melhor. Então, talvez por isso, o Luiz Castro, caríssimos gremistas, insiste tanto nesse. Eu falo, não sei porque ele TT. Alguém falou, não sei se foi o Anderson, que ele TT, aquele TT. Ah, é um jogador que pegou uma mania da Europa lá. Eles amam esse negócio. E aí, né? Não posso dizer que tomara que ganhe aí, né, sei lá, o sul-americano. Bom, quem sabe um sul-americano ganhe, mas que não com um estilo europeu, né? Mesmo que seja o Ancelotti, que faça com um estilo sul-americano. Só que o Brasil, por exemplo, pode ver, quase não convocou meia e 10, nenhum, praticamente.
Não, Berda, e o melhor é a conversa da direção do Grêmio. Não, é novo método, é um método diferente, é uma nova fase. É que quando tava com o Renato era ruim ganhar a taça, era ruim ganhar a Libertadores, né?
Ó, segurando, o Renato, por exemplo, é um que gosta de um esquema como eu, por exemplo, tradicional. Básico, conservador, retrógrado para alguns, né? Ele, por exemplo, lembra aquele time, ele tinha, em vez de três atacantes, aí ele puxava o Ramiro, né? Era um pela direita, mas que fechava um meio, então 4-4-2, coisa básica. Claro, tinha dois volantes de alta qualidade na época, o Arthur e Michael, saíam jogando, carteando ali e tal, né? Mas é mais ou menos isso, e fazia muito, como eu dei o exemplo do Dunga, não lembra a escalação, mas ele fazia um volante, um pela direita, um pela esquerda, um camisa 10. E dois atacantes. Simples. O próprio Jorge Jesus aí, até, né, na época daquele Flamengo, 2019, ele saiu. Um 4-4-2. É a velha máxima, como eu digo, futebol se ganha no meio. Repito, quando eu joguei uma época, uma partida na Várzea, eu lembro que tomamos um sufoco do outro time, um chocolate. Nós tínhamos uns quatro atacantes, se não me engano. Quer dizer, um monte de zagueiro lá, um monte de atacante e dois meios, um meio buraco no meio. A bola não chegava e o atacante não chegava. Eu não toquei na bola praticamente, eu não vi a cor da bola, não vi a cor da bola. É a velha máxima, o futebol se ganha no meio. Então, não sei o que esses europeus têm na cabeça.
É, com esse português farsário aí que deve ser bom, né? Deve ser bom estar indo pra B. Eu não entendo mais o que está acontecendo no Grêmio, cara.
13-15. Quem seria o camisa 10 do Grêmio? Acho o William. Imagina o William reserva, por favor, diz o Fernando. É, ele não é um 10, assim, né? Como não é Red White, como não é exatamente isso, Neymar, daquele 10 clássico, um Ganso, um Riquelme. Mas tem todas as condições de jogar ali. É alguém que sabe jogar. Como, se você tem um trio mais que dá mais suporte no teu meio de campo. Pode ter um 10 ali que não marque tanto assim. O próprio Alan Patrick no Inter ia render mais se tivesse isso. Né? No caso, ele nem lembra. O Inter joga com, tipo, dois volantes. Um primeiro e segundo. Como é que ele faz mesmo? Ah, é uma confusão. O Inter é um esquema até interessante, mas... Aí o que seria ponta, ele faz... Na verdade, ele fecha um quinto homem lá atrás. Então, é um 5. 5, 3, 2... É, não me lembro agora que na frente é o Carbonero e um centroavante. Pá, quem é o outro ali? No meio. Ah, tá. Ah, deu certo quando ele botou daí esse Bernabé. Isso, daí ele fecha um 4-4-2, exatamente. Porque fica um Bernabé, né? Fica dois volantes. Dois e meio, né? Um Bernabé, que é um. Marca tudo, corre, ataca pela esquerda. E um. Tipo dois wingers, se não me engano, que é isso, chamava a época do Beckham. Pela direita e um pela esquerda. É um outro esquema também, mas que tem quatro no meio campo. Mas quem seria o camisa 10 do Grêmio? É, eu prefiro, como eu falei assim, coloca o Willian, tá, o Arthur não é, mas até o Arthur capaz de, tendo ali um suporte no meio, mas não essa aquela insistência, para que dois pontas? Não precisa. Coloca um centroavante, no caso do Grêmio, tem o Vinícius, sei, Carlos Vinícius, e um atacante, o Amuso, junto com eles, pode escolher. Pode ser o TT, pode ser, eu acho que o Amuso é o melhor de todos. E deixa os outros em reserva. TT, namorado, vai entrando ali quando pode. É isso que eu faria isso. Vamos lá.
Sei que vocês amam futebol, né? Vocês homens.
Uhum.
Ah, mas eu, mulher, eu não sei se tem mais alguma ouvinte mulher aqui que pensa como eu não suporto quando vocês começam a falar de futebol. Eu tiro da rádio. Quer dizer, eu tiro não. Eu vou fazer minhas coisas, eu vou dormir, eu vou ver coisas no YouTube, no Instagram, coisas no trabalho, escutar música, ver documentário. Aí eu volto pra cá pra ver, tá dando ainda. Vocês estão falando de futebol aí. Não tô proibindo nada aqui.
Sim, entendi. Isso,
eu só tô comentando feedback. Minha opinião.
Perfeito, obrigado. É válido. Mas é isso, eu de vez em quando, né? Falo um pouco, de vez em quando, aprofundado, mas procuro não ir demais. De vez em quando.
Exatamente, é muito melhor e mais bonito ver o jogo do pessoal na várzea do que ver o jogo dos jogadores profissionais. Grêmio Internacional, pé de quatro, que não jogam nada, mas é da graça.
Mas enfim, falei bastante aqui, né? Talvez demais, por tempo, mas querendo sempre me referir a essa ideia, com a intenção dessa europeização do futebol, né? Especialmente na Severna, categoria de base e tal.
Não devemos perder tempo com esse tal de Luiz Castro. Você é um velho seco, tamancudo, só sabe jogar de tamanco, e vai atrasar, já está atrasando o Grêmio, e deve ser tirado imediatamente para ver se o Grêmio ainda se recupera. Porque a várzea... Olha, o Grêmio não tem problema de ter que pagar estádio, já tem um estádio comprado, e agora vai se perder por causa desse velho seco. Manda esse esqueleto embora, Maria da Graça.
Coitado, tchê.
Coitado.
Tá, então a gente vai fazer uma parada aqui, ó. Odeio futebol, disse aqui o Adriano.
O futebol faz parte do plano de pão e circo, né?
É, isso aí não é...
verdade.
Pra mim isso é um equívoco, essa tese, ela faz todo sentido, tem lógica, mas está errada. Sim, então você não pode assistir um show, não pode assistir um circo de verdade, né? Trapezistas, não pode assistir um teatro, um filme. Não. Nada a ver. Bom, deixa eu ver aqui. Firme na escuta, Uber Nunes de Sapucaia, obrigado. Aqui o áudio não é muito longo muito também, querido, deixa eu ver.
Mas eu concordo com essa ouvinte que acabou de falar agora. Para futebol, tem a Rádio Grenal, que fala 24 horas de futebol. A tua diferença é a tua diferença.
É, Cláudia, não, a minha diferença é que eu falo de tudo, certo? Então, o nosso programa está 10 anos indo para 11 no ar. E a gente fala de política, fala de amor, a gente fala de cidadania, religião, teologia e fala de futebol também. Faz 10 anos que estamos aqui, graças a Deus, com sucesso, indo para 11. Eu diria, eu espero que assim seja, a gente trabalha, que a nossa diferença seja, quando a gente falar de política, a gente falar diferente. E quando a gente falar de futebol, a gente falar diferente, com todo o respeito aos outros profissionais também. Porque, como se diz, aquilo que Deus nos deu, não se aprende em lugar nenhum. Pode só aperfeiçoar. Isso ou se tem ou não se tem. Inclusive, eu acho que os meus ouvintes, quando falam de política, quando falam de amor e quando falam de futebol, para mim são muito melhores que muitos por aí, né? Eu prefiro mil vezes ouvir os ouvintes do meu programa falando de futebol do que, digamos, de outras emissoras, com todo respeito a todas as emissoras. Bom, com essa voz linda desse ouvinte, parei de falar de futebol. Bom, diz aqui o Anderson. Temos elenco, só não temos treinador, diz aqui o Fernando. Porque diz que sim, só que falta aquilo que eu falei, né? O tipo de organização. Bom, gente, é isso aí. Vou fazer uma parada e daqui a pouco a gente volta na sequência do Pampa na Madrugada, Parlamento do Povo. Parlare, parlare, parlare. Como eu disse, estamos assim, há 10 anos. Claro, sempre pensando e trabalhando para melhorar. Mas isso, graças a Deus, 10 anos de sucesso Esse é o Pampa na Madrugada.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande.